Estamos ao vivo, senhoras e senhores, sempre com uma contagem regressiva precisa aqui nesse Planeta Podcast. Hoje o episódio é um oferecimento imagem filme, certo? Vamos falar aqui um pouco do filme que estreia dia 25 de abril em todos os cinemas do país, Ursinho Pooh, Sangue e Mel 2. Baita filme que eu e Humberto Rosso vimos aí na cabine de imprensa, logo de manhã, uma das primeiras coisas que fizemos pela manhã. Nos divertimos horrores, sem Sim. trocadilhos, certo? E aí estamos indicando para você assistir Ursinho Pooh, Mel e Sangue 2 em todos os cinemas dia 25 de abril, não é, Humberto?
É isso mesmo. Ontem tivemos um programa sobre slashers para fazer um panorama geral, para falar com essa galera que gosta desse tipo de filme. E hoje vamos falar especificamente de Ursinho Pooh e um pouco da Imagem Filmes também. A gente separou alguns filmes do catálogo da Imagem Filmes para a gente comentar um pouco, fazer um apanhadão das nossas indicações desse catálogo, que você pode, além de no cinema assistir Ursinho Pooh, também assistir na sua casa, de repente.
Certo. Não é isso? Certo, exatamente. Quem não assistiu o filme foi Paulo Fonfon, mas que nos prometeu que vai colar no filme, certo?
É, obviamente, estou prontíssimo para ir assisti-lo nos cinemas, assim como você que está com a gente, que vai assistir Ursinho Pooh, Sangue e Mel 2.
Maravilha, Fonfon, já vou pedir para você deixar engatilhado aí o trailer no YouTube, já tá?
Não, tá não.
Deixa engatilhado, por isso que eu tô falando, deixa engatilhado aí o trailer, que eu já vou chamar o trailer, para passar aí o trailer pra galera, não é, Humberto?
Isso mesmo.
Direto
vamos falar aí.
Do YouTube?
É, né?
Direto do YouTube, exatamente. Pela, direto do YouTube.
Pelo canal da Imagem Filmes.
Canal da Imagem Filmes, e se certifique que tenha som, tá? Porque acontece muito do operador aqui Sim. do planeta botar o vídeo sem som. E aí depois, quem que é que ouve, Daniel?
Qual o vídeo de quem cai? Quem cai?
E nós dois. Nós quatro. Não é?
É, eu, você e Deus.
Exatamente. É, porque Deus vale por dois, Deus é mais.
É Jesus que vale por três, né?
Deus ao quadrado.
Espírito Santo eu nunca amo. Sempre.
É, Espírito Santo, né?
Não é.
Onde, quem é?
O fantasma, né?
Quase não vejo, né? É uma pomba, na verdade.
A pomba branca, né?
Mas eu gosto muito, Daniel, de negócio da fanfic, entendeu? Você sabe, inclusive, que eu escrevi um livro chamado Tragicomédias Secretas, onde... grande parte desse livro é composto por fanfics, mas é que eu faço, não é fanfic exatamente, porque eu não uso exatamente o personagem original, eu conto uma história que faz alusão a esse personagem. Então, por exemplo, tem lá a história do Chaves, que inclusive foi uma história que deu bastante certo, rodou na internet, nas internets aí, uns 10 anos atrás, que era Chaves e o Senhor Barriga num hospital na Cidade do México, 15 anos depois de tudo que aconteceu no seriado. Então tem o Chaves lá, um pouco mais velho, com seus 20 e poucos anos, o Senhor Barriga tá doente no hospital, o Chaves tá indo lá visitar, porque ele que cuida do Senhor Barriga, porque o Nhonho está em Miami, e aí eles começam a conversar, e aí você tem um panorama de putz, onde, o que aconteceu com o Kiko, o que aconteceu com a Dona Florinha e tudo mais, só que eu não digo exatamente é o Chaves, só que quando você lê a parada, você entende que é o Chaves, daquele jeito. Tem um outro conto também, que é o... um milionário, um rockstar irlandês dando um esporro no Homem-Morcego. Não é o Bonovox, não é o Batman, mas meio que é, e você entende Sim. que eles estão ali discutindo porque o Batman contratou, o Batman não, o milionário contratou o irlandês para tocar na festa da filha dele. Então tem vários desses pequenos contos, tem o Ash também, depois que ganhou a Liga, e é uma outra versão do Ash, uma versão mais adulta também e tudo mais, ganhou a Liga, mas não conhece o próprio pai. Então eu gosto desse tipo de coisa, que é onde você pega um elemento da cultura pop e coloca ele numa situação diferente.
Sim.
Mas o Ursinho Pooh matando todo mundo era uma coisa que eu sinceramente nunca tinha pensado.
Não tava esperando.
Mas gostei logo de cara, porque é tipo Rodrigo Hilbert, entendeu? Você fala, puta... Rodrigo Hilbert saiu matando gente. Você não bota Sim. fé que isso vai acontecer.
Ursinho Pooh é um...
Você pagaria pra ver.
Com certeza.
O Ursinho Pooh é fofo, né? É carinhoso. Existe toda aquela parada mais infantil mesmo. E o filme já começa com uma citação do Ernest Hemingway. Né?
É verdade.
Que as coisas mais perversas vêm das coisas mais inocentes. E eu acho que os filmes de terror usam muito isso, né? Então, Chucky, que é um boneco de criança,
Sim.
ou quando você vê um exorcista, que é uma menina pueril, sei lá, tem um milhão de versões do mal entrando por onde a gente menos espera, né? Que é o infantil, que é o inocente, que é tudo isso. E Ursinho Pooh nada mais é que outro veículo que carrega o mal, né? E Ursinho Pooh, talvez, de muitos desenhos que a gente assistiu, talvez seja um dos mais pueris. É quase Sim. como se vê... o Teletubbies sair matando por aí, porque, meu, os caras tinham um sol na barriga, a criancinha dava bom dia, blá 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 e tal.
O sol que queima. Já viu o meme?
Não.
Como assim?
Nunca viu? Do solzinho do Teletubbies, quando tava mais de 40 graus por aí. Que é o solzinho falando, queimem seus...
Ah, é?
Que seria uma boa também, um bom filme de apocalipse, né? Com esse solzinho. Mas o Ursinho Poo talvez seja o mais bonzinho de todos. Tipo assim, a história do Ursinho Poo nem tem grandes emoções, nem tem grandes conflitos. É, eu comparo também, tipo, com o Pequeno Urso. Lembra o Pequeno Urso? Além de, lembra? O Pequeno Urso passava na Cultura. Cara,
muito.
O Pequeno Urso, eu já critiquei aqui, já falei, Paulo Ponconcel é um idiota, não é possível. Porque... não, tô brincando. Mas é porque eu sempre falei assim, mano, não acontece nada nesse desenho. Tipo assim, é tão bonzinho, é tão... tem uma ternura tão grande que falta conflito. Porque os personagens precisam ter uma pimentinha ali, né? E aí a gente tinha no Ursinho Poo, você tinha ali as características mais marcantes de cada um, né? Então você tinha o burro lá, que era o Ió lá, que inclusive morre no primeiro filme, que a história do primeiro filme é a seguinte... O Christopher Robin cresceu, abandonou os brinquedos, eles ficaram passando fome lá, tiveram que comer o Ió, inclusive, que faz muito sentido também, porque ia ser muito difícil botar ele de 4 para fazer tudo que os outros fazem certo. De 2, não é? E aí é que o Ió tinha essa característica de ser o mais desanimado, meio bobinho, aí você tinha o Tigrão, que era muito agitado, mas isso tudo para tentar criar um pouquinho de uma pimentinha que tinha ali. Mas ele era um desenho que realmente era inofensivo nesse ponto, era um lugar muito quentinho, um lugar muito de aconchego, de até sem emoções. E aí você pegar esse elemento e colocar ele de uma maneira demoníaca e mudar, e o filme ele começa a te colocar, tipo, olha, talvez as coisas que você via como criança não eram bem assim também. Você estava enxergando que o seu olho de criança não estava vendo o que tinha por trás. E eu acho isso uma metáfora interessante para a vida mesmo, né? Uhum. Sempre tem aquele tio, aquela tia, que é puta cara legal. E aí você começa a crescer, você vê que esse cara não é tão interessante assim. Não é uma pessoa meio decente, não é verdade?
É, e logo no começo tem meio que um paralelo no filme muito interessante do moleque com o Ursinho Poo, né? Como eles vão ficando cercados, né, pela cidade de maneiras diferentes. Porque como teve o primeiro filme, todo mundo acredita que o... Como é o nome dele?
Christopher Robin
matou todo mundo.
Uhum.
E a cidade, pô, picha o carro dele de assassino, não sei o quê. E aquilo, ele vai perder o emprego e tal. A cidade vai sufocando ele por conta de uma parada que ele não fez, mas que a fama dele vai apertando o calo. Mas teve uma parte da cidade que acreditou nele e tava atrás dos monstros ali. Até o momento que um dos bichos lá, o passarinho, eu não sei o nome.
A coruja.
Fala, ó, ou a gente vai até eles e mata, ou eles vão vir até aqui e a gente tá meio indefeso, né?
Uhum.
E aí os dois estão muito encurralados, assim, tanto o Ursinho Poo quanto o cara. E aí você vê como é interessante que às vezes as pessoas passam pelas mesmas coisas na vida e a reação delas é muito diferente, porque ele sempre foi bom, né?
Uhum.
Ele nunca deixa de ser bom. E o Ursinho Poo, porra, vai pra caça porque ele é um monstro e tudo mais. E aí tem um plot twist na frente de uma relação paralela entre os dois e tal. Mas que dá ali um gosto ali pro cara que tá assistindo entender o porquê da matança. Já que é um slasher, lógico que muita da galera que gosta de ver slashers gosta de ver a matança e o jeito que se desenrola, mas ter um pano de fundo que explique por que a matança tá acontecendo, né?
Exatamente. É lógico, tem que deixar claro aqui que você não tá indo ver o Poderoso Chefão. Você tá indo ver o gênero slasher acontecer e como o slasher costuma fazer, o terror costuma fazer, ele trabalha muito com autorreferência. Então, mais ou menos que o pânico... Bom, todos os slashers, né? Desde o Halloween, que é o clássico, que já fazia referência ao próprio filme do John Carpenter, dentro do Halloween tem trechos deles mostrando, por exemplo, coisas do Enigma de Outro Mundo, que é um filme do John Carpenter também. Os outros filmes de slasher, tipo o próprio Sexta-feira 13 vai fazer uma referência ao que vem ali. Todos eles trabalham com essa coisa de tipo, ó, essa morte foi parecida com aquela morte daquele filme, então foi uma homenagem... O que aconteceu? O Pânico pegou isso e expôs na cara de todo mundo, né? O Pânico vem e ele fala, então, filme de terror é o seguinte, eles vão matar quem tá fazendo putaria, então eu tô avisando aqui que a virgem é que vai sobreviver, você perdeu a virgindade vai morrer, e as coisas vão acontecendo desse jeito. Esse filme, ele faz isso com os outros filmes e ele faz isso com as mortes dos outros filmes. Então tem uma cartilha que ele quase pega assim e fala assim, ó, vai ter morte de todos os tipos de filme de slasher. Então se você gosta de slasher, eu vou te atender, né? Pra esses caras que gostam da matança. Então assim, isso tem no trailer, a gente vai ver aí. Mas ó, tem morte com furadeira, check. É. Tem morte com a mão, check. Quer decapitação?
Armadilha de urso.
Tem armadilha de urso, né? Pra cumprir o negócio.
Faca no olho.
Faca no olho. Tem escalpelamento. É. E tem a serra elétrica pegando fogo. É. Fala assim, eu vou botar serra elétrica, mas vou botar serra elétrica pegando fogo. Então, tipo assim, ele vai meio que além das possibilidades pra fazer homenagem ao gênero.
É.
Assim.
É, inclusive, a primeira morte lembra muito aquela morte que é bem famosa do Jason, né? Que o cara enfia, que o Jason enfia a faca pela cama, assim. Uhum. E enfim, é muito interessante aí todos os aspectos aí, a maquiagem e como são representados os personagens do Ursinho Poo num terror, né? Como que você imaginaria o Ursinho Poo assassino, uhum. E tudo mais. Ele meio que cobre todas essas áreas, né?
E sabe o que é legal? Que ele faz isso com o próprio primeiro filme, né? Tipo, o primeiro filme, ele tá dentro do segundo filme como se ele fosse um filme também feito em homenagem à história. E é interessante você ver essa história de bastidores, né? Que é um cara que tava querendo fazer esse filme e só aguardando a Disney liberar, né? Como é que chama isso mesmo?
Disney,
o domínio público do personagem, né? Ele tava com o filme pronto. É um filme que ele afronta, porque tipo, você tá pegando um símbolo de pureza da Disney, que é a Disney, que é super conservadora com seus personagens, e botando numa situação completamente diferente. E ele faz um filme com um orçamento baixíssimo, faz uma puta bilheteria, e agora ele ganha mais dinheiro e faz um filme um pouco melhor, tecnicamente, pra tentar de novo uma bilheteria maior. Então a história dos bastidores é boa.
Tipo, a gente já viu vários casos de caras que fizeram filmes ou trash, ou slasher, ou terror, ou diversos outros gêneros que geralmente são um pouco mais baratos e despontaram no cinema mais tradicional depois, né?
Uhum.
O cara começa num filme independente e tal e consegue crescer também. Fala, Fonfon. Tomou um susto. É que eu tô no ouvidinho dele ali, ele tá de fone. Tá.
Diga.
Bota o trailer aí pro pessoal sentir, sempre lembrando que hoje está nos cinemas em todo o Brasil, Ursinho Poo, Sangue e Mel 2, ok? Então vá ao cinema mais próximo de você e assista. É bem divertido aí, um bom filme para passar o tempo no fim de semana. Bota aí o trailer desse filme, por favor, Paulo Fonfon.
Claro, já vou colocar, tô só liberando o som pra galera.
Isso.
E passando pra câmera deles, que é importante.
Tela cheia, hein, Fonfon, pelo amor de Deus.
Tela full. Que em português é tela cheia, Fonfon. E fala pra mim quando você colocar, porque eu posso ficar enrolando aqui o tempo que for preciso.
A gente tem que ficar ligado.
Vamos agora, já passei a tela pra ele. Vou dar o play ali.
Isso.
Divirtam-se, meu povo. E me avisa aí se tá com som. Quem está assistindo. De novo.
Vamos começar. Vou te levar de volta pra lá. Sinta todo o peso se dissipar. Como se sente?
Bem, eu acho.
Você se lembra de algo da sessão? Foco. O que está acontecendo?
Esse foi o dia em que o Billy foi raptado. Aquelas crianças. Não ficaram enterradas. Como se a própria Terra estivesse permitindo que esse horror emergisse.
Há semelhanças perturbadoras com o massacre dos 100 acres.
Não é seguro lá fora. Tiveram muitos assassinatos aqui.
Me conta tudo o que você viu, por favor.
Eles fizeram isso. Eu sabia que este dia ia chegar.
Olá, Christopher. Tudo a este down vai queimar.
Ah!
Eu tô lendo o livro...
A gente vai rever o trailer no final.
Vamos rever o trailer daqui a pouco. Eu estou lendo o livro Especulações Cinematográficas, do Quentin Tarantino. Amigo nosso, que já falamos muito sobre ele aqui. E o Quentin Tarantino conta no livro dele das coisas que ele consumiu durante a infância e durante a adolescência e dos filmes que marcaram a época para ele. E os filmes que ele cita normalmente não são filmes, assim, pelo menos nesse período assim, de formação do primeiro contato com o cinema e da paixão que ele vai mais pro filme comercial, pro filme de ação, assim, e talvez não pros grandes clássicos. Ele conta de um filme específico onde existe uma grande matança de hips. E eu acho que é com o Steve McQueen, se não me engano. Ele fala muito do Steve McQueen, fala de toda a construção do Steve McQueen como ator, como persona, e por que que ele era tão interessante. E depois ele conta desse episódio, dessa situação num filme específico que tem uma matança de hips. E depois a gente vai ver ele fazendo Era Uma Vez em Hollywood, onde ele finalmente se vinga dos hips daquela época, e parecia que era uma coisa que estava nele, que era, de alguma forma ele queria fazer essa homenagem. O gênero slasher trabalha um pouco desse jeito também, fazendo essas pequenas homenagens ao que já passou. Tem uma cena específica que está aí no trailer, não é spoiler isso, porque eu acho que para quem está afim de ver o filme vai se interessar, que é uma grande matança numa rave. Eu gosto um pouco daquilo, sabe? Eu não sou exatamente o cara que vai gostar de todas as cenas de morte, mas aquela específico, ainda mais que a personagem da rave foi um pouco babaca com o Christopher Robin em algum momento. Quando começa aquela matança, eu vibrei.
Se aprova.
Falei, vamos lá, ursinho, acabe com eles. E lá ele cumpre todas as mortes possíveis, né? Ele mata de tudo quanto é jeito. De tudo.
Clímax, né?
É maravilhoso.
Tem várias referências, inclusive no trailer ali tem o balão vermelho do It, né?
Exato.
Tem a... Eu vou passar a noite no Fred.
Que é a... E tem a máscara do Jason e a camiseta do Fred, né? O menino usa.
É, não, mas né? Tô falando do... Tem isso também, o Fred Krueger e o Jason, mas o Vou Passar a Noite no Fred é o...
Five Nights at Freddy's.
Five Nights at Freddy's,
ah,
né?
Ah, pode crer.
Tem também uns ursinhos, não tem? Uns bagulho.
Sim, são animatronics, né?
É. Ele faz várias referências, como eu falei, aquela primeira morte, lembra muito uma morte que tem no filme do Jason ali. Dá pra ver que o cara que escreveu, né, e tal, e dirigiu, ele tem várias referências aos slashers e tem várias homenagens ali, né, pra galera, que eu acho sempre legal ter esses, tipo, easter eggs, assim. Pro cara que é fã de slasher, geralmente ele assiste todos, né, o cara que, mano, é fã, ele gosta do gênero, e não é um gênero que tem toda hora, assim, né?
Uhum.
E pelo menos que passa toda hora no cinema e tudo mais. Então, eu acho que também é legal quando o cara que vai assistir um filme desse se sente meio que homenageado também, homenageando os outros filmes. Então, tem vários aspectos aí do filme interessantes aí que você pode analisar quando você for assistir hoje nos cinemas.
Ele, inclusive, tá usando esses monstros aí que ele criou, que ele recriou, que ele modificou, né? Que ele transformou como a marca da produtora dele, né?
Uhum.
Eu acho que é o filme que vai lançar ele pro mundo. Então, ele tá usando isso assim como Spielberg colocou o ET, uhum, né, na sua produtora. Ele também bota aí Na verdade, é o Tigrão que ele tá usando, né? Que aparece nesse segundo filme, mas eu achei interessante também. A gente podia listar aqui, que a gente teve o Sadovski ontem, mas aí a gente ficou mais nas impressões do Sadovski sobre os filmes preferidos, os slashers preferidos. A gente podia listar os nossos aqui. Qual que você acha que é o slasher que, ou o vilão, assim, que te dá mais... Ah, mano, esse cara aqui não dá pra sair, ou é o mais cabuloso, assim, o mais pesado?
Dos slashers?
É, tipo assim, Fred, Jason, Chuck, que eu vou defender o Chuck aqui, mas eu quero ouvir de vocês, o que vocês gostam.
Mike Myers, né? Sempre um bom vilão aí, dá medo.
Mas o Mike Myers do Homem do Membro de Ouro?
Austin Powers.
Ah, entendi.
Tem uma história dessa, né? Que tipo, teve um filme que os caras pediram... No filme, era um filme, eles iam roubar um banco, um carro forte, sei lá, alguma coisa assim. E aí no roteiro tava escrito Máscara do Mike Myers, do terror. E aí, tipo... Aí, não sei se não permitiram.
No Batman, isso?
Não. É um filme mais low cost, assim. E aí, tipo, os caras arranjam a máscara do do Mike Myers.
Do Austin Powers.
Do Austin Powers. Aí fala, mano, não era esse Mike Myers. Aí pedem autorização pro Mike Myers, o ator, e ele permite, aí vira. E aí tem até uma fala, tipo, mano, eu falei um outro Mike Myers. Que porra é essa? Aí os caras vão assaltar tudo com a cara do Austin Powers, tá ligado?
Maravilhoso. Muito maravilhoso. Bom.
Sem querer, uma ótima cena.
Exatamente. E você, Fonfon, qual que é seu slasher preferido?
O meu? Pô, aquele que me dá mais medo, assim, entre todos. Ursinho Pooh.
Você é um filmes. Puta puxa-saco.
O cara nem viu o filme.
É, exato. Pelo amor de Deus. Mas lembrar de me chamar também na próxima vez.
Certo. Não, a próxima vez eu vou pedir o ingresso pro Paulo Fonfon, botar ele na
essa
lista.
Essa tela não tá aparecendo pro pessoal, né?
Não, não.
Ah, tá.
Tô duas horas. Não, bom, tá vai em vocês aqui, né? Agora. Só certo. Deixa ela aí, porque como a gente vai repetir o trailer mais tarde. Certo. Já fica aí a postos.
Boa. Ó, vocês me permitem, eu fiz uma lista aqui dos 5 melhores slashers, tá? Então eu vou pontuar e você vai dizendo se faz sentido ou não meus argumentos, tá? Eu coloquei, deixa eu ver onde tá agora o negócio aqui que me perdi. Cadê, Fonfon? Aqui.
Naquela lista que a gente montou?
Isso, exatamente. Ó, vamos lá. Em quinto lugar, eu coloquei o Jason. Todo mundo gosta muito do Jason. Jason é importante, ele é simbólico e tudo mais. Mas ele caiu na minha lista porque, como eu falei no programa de ontem, eu assisti o Sexta-feira 13 primeiro. E fazia muitos anos que eu não assistia. Eu não tinha nem essa noção, assim, essa imagem de que no primeiro filme não tem o Jason. O Jason só aparece na água se afogando, meio que dá um contexto da história dele, mas aparece a mãe dele matando as pessoas. Uhum. Então o Jason perdeu moral comigo quando ele coloca a mamãezinha dele pra resolver os problemas.
É o Kiko, né?
O verdadeiro Kiko, o Jason, né? Menino mimado, né? Em quarto lugar, coloquei o Michael Myers, tá? Porque ele começou a carreira aos 6 anos de idade. Uhum. Então é praticamente o Mozart da carnificina.
Certo.
Tem que valorizar, a pessoa que começa cedo. Não é verdade? Em terceiro lugar, eu coloquei o Pânico, apesar de não ter um pânico específico, né? São várias pessoas usando a máscara do Pânico. Mas eu acho que o Pânico, apesar de vir depois e também fazer referência a esses caras, ele acabou se tornando o símbolo da morte, assim. Você pensa na morte, você pensa no Pânico. Uhum. Fora que tem Todo Mundo em Pânico também, que depois virou franquia também. Então, assim, fez bem pro terror e fez bem pra comédia. E aí eu coloco o Chuck em segundo lugar, Daniel. Você falou mal do Chuck.
Sim.
Tá? Diz que só dá uma bica no boneco.
Eu daria uma bica.
Tá? Você acha que você conseguiria lutar contra Chuck, o boneco assassino?
Claro, porra, com mãozinha curtinha, moleque. Cara, se ele tivesse com uma metralhadora ainda, beleza, né? O cara com aquela faquinha, meu.
Aí é que você se engana.
Ele pula na sua cabeça, cara. Ele, exato. Ele gruda em você.
Ele é caótico, não, ele é louco.
Se ele fosse me pegasse de surpresa, poderia perder. Mas o problema é que nesses filmes, geralmente, eles tretam, né? Tem uma luta física. Então. Aí eu acho que eu tenho chance.
Você imagina como era maravilhoso pros atores ter que rolar com o boneco pra lá e pra cá no chão, tá ligado?
Inanimado. Tipo,
os caras não valorizam esses atores. Mas não, o Chuck, cara, eu também achava, mano, dá uma bica nesse boneco. O boneco não para de vir, Daniel. Uma hora seu pé vai estar cansado, sua batatinha da perna vai estar com cãibra, e o boneco não para, Daniel. Botaram fogo no boneco, e o boneco continuava vindo assim, ó, rastejando, não parava mais o boneco. Fora, o Exterminador, né, do futuro, o Chuck. Mas
tira a pilha do boneco.
Não, ele tá sem pilha desde o início.
Quê?
Sem pilha, é verdade.
Não esperava por essa, né?
Tá vendo? É bruxaria, né? Cara, eu tinha muito medo do Chuck quando eu era criança, e eu lembro que o começo do filme... Era um bagulho assim que, tipo, passava de noite, meus pais já não deixavam assistir, era o Chuck, não sei o quê. E foi muito interessante assistir o Chuck adulto depois de ver a cena que, tipo, eu nunca ia adiante quando eu era criança. Porque eu tinha medo daquela cena. E aí você vê adulto, você vê que, tipo, é uma outra energia, é um outro lugar de imaginação, assim. Mas basicamente ele é um assassino, um abusador que tá no corpo do boneco. E aí que é o ponto, ele é bruxo, Daniel. Ele é um boneco que ele vai matar o cara que ensinou ele a fazer voodoo com o boneco de voodoo do cara. Então o Chuck, ele além de costurar o boneco de voodoo do cara, ele pega o boneco do cara e fica torcendo aqui.
Sim.
Então assim, segundo lugar na bruxaria.
É verdade. E foi ele justo. Casa, né?
É, então, ele começa a perder aí, né? Vilania, porque ele vai de vilão pra... Vilania, ele é um vilão. Ele
já
é um vilão.
Pau mandado.
Tipo de vilão é, que ele, casa,
ele,
meu.
Ele resolve ter família. Ele tem mulher, a noiva do Chuck.
Vê se o Cunha
tem o filho.
O terceiro, tem o filho do Chuck.
É o filho, aí, que é estranho
como
também.
Como que ele vai cometer crimes e matar pessoas agora que ele tem que...
Na família pra sustentar.
No sustento do filho dele.
Matar gente não dá dinheiro.
Exato.
Mas depois eu vou fazer a lista aqui de slashers que mais mataram, tá? Mas e você vai ver que o Chuck também não é pouca bosta, não. Tá? Em primeiro lugar, o Freddy Krueger, porque, mano, o cara que tá dentro do seu sonho, a não ser que seja o caso, como eu falei ontem, Tipo assim, puta, Fred versus Jason. Eu acho que não tem comparação. Eu acho que o Fred, assim, mata o Jason, arrebenta com o Jason. A não ser que o Jason seja tão burro que ele não seja capaz de sonhar. E aí ele não consegue nem dar importância grande para o que o Fred pode causar na imaginação dele. Agora, fora esse caso, o Fred, cara, não tem como parar ele. Não tem como você controlar seu sonho. Não tem como... Fora o Saulo, o Wagner, que tem esses poderes aí que a gente não tem... A gente que é meros mortais, a gente não tem como vencer o Fred. Pra mim, o Fred é o primeiro melhor slasher de todos os tempos. Uhum. Concordo ou não concordo, Daniel?
Concordo, concordo 100% aí. Viva o slasher. Grande gênero. Eu sempre que eu posso, eu assisto. Porque, meu, é um momento de relaxar, né? Sim. Nada melhor do que a tensão da matança. Sim. Pra dar uma relaxada no fim de semana ali chuvoso, ok? Fala, você tem mais alguma
próxima coisa? Próxima lista, Daniel. Fiz uma lista aqui.
Fez outro. Vai, é o homem da lista.
Eu faço lista aqui pra gente, ó. Os slashers que mais mataram, tá? Pra surpreender você que falou assim, ai, será... Será que o Chuck é bom?
Eu vou ver, porque você sabe, eu já vi todos esses filmes pelo menos duas vezes.
Inclusive, você tem que fazer a contagem. Eu quero você vendo com um caderninho.
Sim, não, eu faço muito isso.
Tá.
Eu vou com aquele negócio de cara da fila. Que...
quanto exato. Mataram, né? É verdade. Bom, vamos lá. Ghostface, tá, da franquia Pânico, 56 mortes. Parece mais, né?
É, até porque ele divide o trabalho em várias pessoas. Né?
Pois é, então, tem essa vantagem aí. Mas é aquilo, né, Daniel? Se você organizar direitinho, todo mundo mata.
Exato.
Não é?
Achei que você era. Ah. Se organizar direitinho, todo mundo morre.
Todo mundo mata.
É, mas aí precisa de alguém também.
Fred Krueger, que é o meu preferido, acaba ficando em quarto lugar, com 62 mortes. Mas eu tava analisando. O Fred Krueger, ele é muito do deboche, ele é muito da humilhação, da tortura. Se ele focasse mais em matar, entendeu? É uma coisa meio assim, puta, Ronaldinho Gaúcho.
Uhum. Ronaldinho muita firula.
Muita virula, pouco gol. Cristiano Ronaldo é gol, Haaland é gol. Sim. É pra frente, então nos números fica melhor, né? Não é o caso do Fred aqui. Terceiro lugar, o Chuck, pra você ver que não é vulgar bosta, tá? O boneco matou 87. Certo. 87.
Adultos.
87, não, acho que tem crianças. Tem? Ou não acha criança?
Você assistiu o filme?
O quê?
Você não viu o Chuck recente?
Porra, eu assisti o primeiro agora, mas não assisti todos pra saber se ele não mata a criança. Não, mas ele tenta matar o moleque, mas sim. Não sei se ele consegue chegar a matar uma criança. Não sei, eu não lembro disso.
Em algum dos filmes eles deixaram ele matar uma criança.
Tem que deixar.
Não, sim, crianças são péssimas. Então, mate criança.
Mas normalmente o slasher tem respeito pela criança.
Não, pessoas normais.
Sim.
Ele tem respeito, tem a questão de código de honra mesmo.
Um boneco que faz vodu de seu boneco pra te matar, ele tem respeito.
Mas criança, que ele quando tem, ele tá fazendo o vodu, é com um cara que é um criminoso também, entendeu? Ótimo. Ele não tá fazendo com uma criança. Uma criança pura. Em segundo lugar, o Jason, tá? Matou bastante, mas aí o que é? Desculpa, o Jason matou 157 pessoas, mas que é bem mais. Oi?
Quantos foram a mamãe dele?
Então, isso sem contar a mamãe dele, descontando o primeiro filme.
Tá?
Goleador.
Só que, mano, 12 filmes, aí fica fácil, né? Você vai um monte de filme, você mata mais.
É uma média de 15 por jogo, né? Quer dizer,
exatamente,
por filme.
Exatamente. Em primeiro lugar, o preferido do Daniel, né? O Michael Myers, tá? Que sem contar o último filme, né? Mesmo assim, ele matou 201 tio Paulos.
Eu conheço, né? Conheço aí de ataque. Uma coisa que eu sei é de ataque, né?
Você gosta.
Mike Myers, porra, mete gol. Sim. E gol que ganha jogo. Então, quem mais mete gol, mais perigoso é.
É mais campeão.
Mais campeão.
É.
E tem o Mojo.
Exatamente, o Mojo. Lembra do Mojo? Cenas muito marcantes. O Mojo, a Verrugonha. Lembra da Verrugonha? Que ele ficava cutucando a verruga do cara. Que sacanagem. O cara falando, ele cutucando. E tem a cena dele virando o carrinho.
O carrinho que é usado até hoje.
É muito bom, né?
Não, Mike Myers dá medo mesmo. Aquela máscara, aquela cara dele. Aquela...
O cara cruzando os filmes. Grande crossover.
Eu adoro slasher. Toda vez que eu posso. Olha, mas você que gosta de slasher e que não gosta, vai assistir hoje aí o Ursinho Puff Sangue Mel 2, que está em todos os cinemas do país, ok? Vale muito a pena ver esse ursinho carinhoso que se tornou um ursinho matador, não é?
Certo. Vamos muito falar um pouco da Imagem Filmes, que a gente estava olhando um catálogo, é um catálogo...
Poderoso.
Um catálogo cheio, tá? Olha aqui, ó, a Heloísa mandou uma pergunta aqui. Annabelle é slasher? Então, eu acho que sim. Eu acho que é o slasher pro sobrenatural. A gente estava falando disso ontem. O slasher, eu acho que não é só, por exemplo, ainda no caso da Annabelle, é uma figura central que sai matando todo mundo ali durante o filme.
Então, mas ela fisicamente não comete o ato, né?
É, então...
Ela tá no entorno, ela tá no clima, ela tá deixando tudo estranho.
Ela tá no entorno, ela tá no clima. É.
Ela tá, a boneca.
Ela tá dançando.
É. Que é o Chuck dessa época.
Esse é um funk dos anos 2000.
É. Mas assim...
MC Fonfon.
É, MC Fonfon.
Ao mesmo tempo, Fonfon, que não é ela que pega a faca e coloca, né, que é no caso do Chuck, ela é responsável por essas mortes. E ela vai encurralando também as pessoas e causando esse tipo de coisa. Eu acho que é uma mescla aí. A Annabelle, ela vai no terror sobrenatural com o slasher. Acaba sendo um slasher sobrenatural, por ela ser essa figura central. Mas assim, são rótulos. Mas, por exemplo,
é que eu coloco
premonição.
A sanguinolência. Faz tempo que eu assisti a Annabelle, tá? Então não me recordo. Não me recordo da Annabelle ser um filme muito sanguinolento, por exemplo.
Então...
São mais no acontecimento ali, tipo, cai da escada.
Pode ser, pode
ser.
Você
não vê acontecer. Eu acho, pelo menos, que o slasher tá nesse lugar do sangue, sabe? Você tem que ver aquilo jorrar na sua cara. A frase não é legal de ser dita, mas vocês entenderam.
Uhum. Eu acho que tem elementos. São elementos, alguns elementos de slasher, talvez, e outros não. Mas, por exemplo, eu tava defendendo isso aqui ontem. Premonição é um filme de slasher, mesmo você não tendo uma figura. É a morte que tá ali e ela... Aí, premonição, né? Não tem a figura central, não tem o lugar fechado onde se isolam essas pessoas que você vai matando aos poucos, né? Você tem a cidade, você tem um arco que vai acontecendo e tudo mais. Mas você tem as mortes sanguinolentas, você tem as mortes exageradas, agressivas. Você até eu brinquei ontem que você resume a parte que todo mundo quer ver. Não quer ver a morte, eu vou te dar a morte mais absurda de todas.
Sua inimiga é a morte, acabou.
Agora, corrente do mal. Corrente do mal, também você não tem um slasher fixo, né? Você tem um elemento que vai passando de pessoa a pessoa. Mas você tem esse perseguidor, essa coisa quase meio serial killer também. Que as mortes talvez não sejam tão sanguinolentas também, mas elas são etapa a etapa. Então... Putz, eu não sei se dá pra cravar. Ontem eu também falei que Us podia ser visto como slasher. Sadovski já discorda porque tem outros elementos. Eu acho que vai da pessoa mesmo. Mas eu gostei dessa pergunta da Heloísa, hein? Mandem mais perguntas.
A Heloísa acha isso? Porque ela perguntou, mas não citou, né, Helo? Você vê que
a intimidade é rápida, hein, Fonfon?
Vai devagar, hein?
Ai, Lolo.
Eu chamo o Pedro. Pedro, não sei se tá querendo falar. Eu chamo o Pedro de P.
Pedroca.
Sabe? Pedrocão.
PP. Eu chamo o Matheus de Neném, que eu chamo o Pedro de P.
Meu Deus,
P.
calma,
então eu
calma.
Chamo o Matheus de Neném.
Certo.
Eu sou amigo da galera.
Você é.
Não, mas é que a Heloísa perguntou sobre a Annabelle. Se é slash?
Se slasher.
Sim, e ela fala assim: sim, é meu top 1. Mas
é o que ela mais
eu queria
gosta.
Saber o que ela achava. Se era slasher na cabeça dela e era uma dúvida, ou se ela não achava e quis perguntar pra gente o que a gente achava.
Vocês já viram a Annabelle Real? A boneca que deu origem ao filme? A gente já analisou
o cavadinho,
né?
Trouxeram pra cá, não? Trouxeram quando teve as coisas do
não,
filme?
Trouxeram pra cá?
Não, calma lá. Aqui. Quando veio, teve o filme e tudo mais, acho que teve de trazerem pra exibição a boneca.
Como é besta.
Não dá. Eu tô há 3 programas com os caras me cortando com essas piadinhas.
Ó, oh, pera lá. Pera.
Not under my watch, bitch.
Desculpa. Achei um bom momento.
Puta time, meu.
Vai lá. Você tá falando aí,
quando teve o filme, se não me engano, primeiro, eles trouxeram pra exibição. Ela, a boneca original.
Não, mas a boneca do filme ou a boneca verdadeira?
A original.
A que parece inspirou.
Que parece uma Emília.
A verdadeira,
né?
Dentro da caixa dela lá, ninguém podia tocar, tinha as proteções.
Que nem a taça da Copa.
Eu ia falar, a taça da Copa, meu.
Mas você queria pagar pra ver? Você pagaria pra ver na...
Que não.
Na Annabelle? Eu não mexeria não, velho.
Mano, é aquela coisa
não
do...
Não acredito, mas...
Chuta que é macumba.
Não,
você cara. Chuta?
Não chuto.
Vai pegar em você, moleque. Uma vez, deixa eu contar essa história, que eu acho muito engraçado. Eu tenho um tio que é espírita e ele levou meu outro tio que é super cético. Só que tava, mano, carregado numa fase da vida difícil, complicada, sempre muito irritado, muito nervoso e tal. Aí levou o meu tio no centro. E aí era assim: os caras chamavam você, você ficava numa cadeira, e a pessoa que ia te dar um passe, eu acho, ficava de frente pra você em outra cadeira, certo?
Uhum.
E aí a pessoa te limpava lá, espiritualmente falando, e era isso. E aí, cara, meu tio tava numa fila e você ia andando, dando bundadas pro lado pra fila rolar, né? E tal. E aí uma mulher vira pro meu tio, que é cético, e fala assim: o senhor tá muito carregado, a gente vai te passar na frente porque você tá precisando muito. Aí ele, ah, tá bom, beleza. Aí ele sentou na cadeira, a mulher sentou na frente dele. Aí o meu outro tio que tava olhando de fora, ficou olhando, ficou vendo o que tá acontecendo. Aí a mulher que tava dando passe, chega um determinado momento que ela começa a dar umas estrebuchadas, assim, e ela quase cai da cadeira. E aí ele fala que o meu tio que tava de frente pra ela vai segurar a mulher. Quando ele vai segurar a mulher pra ela não cair, ele tira a mão. Aí, aí acaba lá, tá, dá o passe, aí meu tio fala assim, porra, você quase pegou ela, por que você não segurou, ela quase caiu? Falou, eu não, vai que eu pego e volta pra mim aquela porra, deixei ela lá se virar.
Ela sabe, ela é capacitada.
Ela sabe o que tá fazendo, é tipo isso, né, você não chuta, porque puta, sei lá o que tá acontecendo, vai que volta pra mim isso daí.
Exatamente.
Uma vez na época que a minha filha tinha aquele mercadinho de bairro, eles foram abrir de manhã e tinham deixado uma macumba no poste. Na frente da nossa porta. A galera gostava muito da gente ali na região, aparentemente, né? E aí ficou ali das 7 até umas 8 e pouco, sei lá, uma hora ali resolvendo como que eles iam tirar aquela macumba dali. Minha avó, minha tia, minha mãe, todo mundo com medo de encostar e pegar a macumba neles. Não que a macumba já não tivesse direcionada pra eles, eu acho, mas... E aí chegou o nosso maravilhoso funcionário, o cara que sempre esteve com a gente durante todos os anos, Ivan. E mostraram pra ele a macumba aqui, não sei o que. Ele foi lá e deu uma grande bicuda na macumba, resolvendo o problema do dia, iniciando os trabalhos, mandando todo mundo, os vagabundos, trabalhar.
Infelizmente ele morreu, né, Ivan?
Hoje,
saudoso.
Infelizmente, não tem um pé, justamente o que chutou a macumba.
Mas você sabe que uma vez eu tava voltando pra casa em Osasco, e aí tinha uma macumba assim também, perto de casa, assim. E aí, mano, bizarro, assim, tipo, tinha uma galinha, tinha 10 reais. E tinha um fone de ouvido, assim, sabe? Com um iPad e tudo mais, assim. Aí eu peguei os 10 reais e saí fora. Falei, mano, não vou mexer nisso daí.
Que idiota.
Cara, sabe o que é foda? Às vezes eu não consigo controlar meu cérebro, tá ligado? Tipo, ele mandou um... Eu tinha uma galinha que eu fiquei muito tentado a falar que chamava Mary Lou. Aí eu falei, mano, o cara tá contando uma história séria, tá ligado? É que ele falou de um jeito muito igual a música. Tinha uma galinha. Se chamava Mary Lou. Olha, vamos colocar mais uma vez o trailer pra quem não viu. Estamos aí indicando Ursinho de Pooh. Ursinho de Pooh. Ursinho Pooh, Sangue Mel 2. É, sai hoje no cinema, dia 25 de abril. Então vá lá conferir. Você que gosta de slashers e filmes do gênero. E se não gosta também, sempre uma boa opção aí pra você se divertir num fim de semana, ok? Paulo Fonfon, bota pra gente o trailer aí pro pessoal dar aquela assistida gostosa no Ursinho Pooh Sangue Mel Number 2.
Vamos lá, galera. Divirtam-se novamente com o trailer.
Vamos começar. Vou te levar de volta pra lá. Sinta todo o peso se dissipar. Como se sente?
Bem, eu acho.
Você se lembra de algo da sessão? Foco. O que está acontecendo?
Esse foi o dia em que o Billy foi raptado.
Aquelas crianças. Não ficaram enterradas. Como se a própria Terra estivesse permitindo que esse horror emergisse.
Há semelhanças perturbadoras com o massacre dos 100 acres.
Não é seguro lá fora. Tiveram muitos assassinatos aqui.
Me conta tudo o que você viu, por favor.
Eles fizeram isso.
Eu sabia que este dia ia chegar.
Olá, Christopher. Tudo a este dão vai queimar.
Maravilha, tá aí. Eu sempre acho que acaba antes.
É difícil pra mim, cara. Que abriu, seja hoje nos cinemas, hein, galera?
Ó, Fofão, vamos mostrar um pouco dos filmes, perdão, do catálogo da Imagem perdão. Filmes aí. A gente selecionou alguns filmes da Imagem Filmes pra gente falar um pouco sobre eles e das nossas recomendações. Eles estão em streamings e também você pode alugá-los, baixá-los aí pelos próprios streamings, né?
Pela web.
E pelo próprio Google também. Tem o Google aí. Não, não tô falando pra piratear, tá? O Google Filmes, tá? Não é pra piratear. Dá também. Mas assim, eu tô falando pra fazer. É que eu alugo muita coisa no YouTube, sabia, cara? E eu acho assim...
Por conta daqui, eu comecei a alugar bastante quando a gente fazia filme que não tava em stream nem.
É, sim.
O YouTube tem, tipo, um aluguel muito barato.
Cara, é muito barato.
Tipo, a gente alugava filme muita coisa. Lá por R$7,90, cheguei a alugar filme por R$3,90.
É. E eu sempre, eu vejo assim, eu vejo os streams e vejo os streams que tem. Aí eu falo, qual stream eu gosto mais pra eu continuar dando dinheiro pra eles? Aí eu escolho o que eu gosto mais.
Isso aí é uma coisa que eu tava pensando esses dias do streaming, né? Tipo, não é tão caro se você for pensar que, porra, quando a gente alugar filme... Eu lembro que, mano, cada filme custava, tipo, R$12. O lançamento era, tipo, R$10.
Aham, sim.
Pô, 4 lançamentos se aluga, dá R$40 já.
É, o preço de um mês, né? Da, é, de, a gente assiste liberado. Muita coisa, né?
Sim, não tô dizendo pros streams aumentarem os preços. Mas não. Que realmente é um preço pra quantidade de coisa que a gente pode consumir muito em conta, é muito em conta. Sim.
Mas hoje em dia é cinema, né? Cinema que tá pegando aí, galera! Vai, vamos pra tier list aí dos filmes da Imagem Filmes. Tem um belíssimo catálogo aí.
Não, tier list.
Não é isso?
Tier list, não. É só, não. É só uma lista.
Ah, só uma lista.
Fofão vai falar dos filmes e a gente vai aqui dar o nosso parecer.
Então, tier list aí do filmes do Fofão.
Você quer começar pelos antigos ou já os que estão pra sair no cinema que a galera tem que ficar de olho?
Cara, vamos falar dos antigos primeiro. Vai de trás pra frente.
Vamos cronologicamente. Isso.
Perfeito, calma aí.
Os nossos preferidos aí, né?
Então vamos começar aqui, ó. Acho que o primeiro que a gente vai comentar aqui é Festival de Amor, do Amor, o Woody Allen.
Você não tá exatamente de trás pra frente, né? Esse é o último filme de Woody Allen.
Ah, não, é que eu tô pela sequência que a gente montou lá.
Então, mas você falou que era de trás pra frente.
Não. Eu só falei do...
Peraí, eu tô louco aqui, Daniel.
Não. Tá todo mundo louco,
meu. O que eu falei é, se a gente ia comentar dos filmes que vão chegar ao cinema pela Imagem Filmes, não. Ou se a gente ia comentar os filmes que a Imagem Filmes lançou aqui pra gente que já estão aí pra todo mundo assistir, entendeu?
Tá, não vamos de trás pra frente, então.
E o que que é?
Lá no primeiro, lá do último filme que a gente colocou na lista.
Vocês estão enrolando? Não. Isso é combinado?
Não. Tá acontecendo? Não. Não, não, eu jamais conseguiria essa cena aqui com o Paulo Fofão. Vai lá, Paulo Fofão. Do lado então. Último, que eu acho que é Blue Jasmine,
mas
né?
Mas ele tá isso pra frente.
Blue Jasmine. Filme do Woody Allen, tá ganhador de Oscar Kate aí. Kate Blanchett ganhando Oscar, Louis arregaçando. Louis C.K., o rapaz lá que fuma assim, como é que chama ele, Daniel?
Ah, o Andrew Dice Clay.
Andrew Dice Clay também. Puta, eu gosto muito do Woody Allen. No geral, a Imagem Filmes... Tem muitos filmes do Woody Allen aí que a gente vai falar. Esse dos mais recentes é um dos meus preferidos, assim. Acho que tá todo mundo bem. Filme simples também, né? Como o Woody Allen faz. Mas que você fica pensando nele depois.
Baita atuação da Kate Blanchett, não é? Parece que a atuação do Louis Kane não foi tão boa.
Pois, e tem uma curiosidade.
O Woody Allen aí, ó, picotou-lhe um belo pedaço do que ele fez. E aí ela termina com ele o relacionamento num telefonema.
Exatamente. Ele foi tão mal na cena que ele falou, puta, não. Corta e termina. Kate Blanchett,
fica esquisito.
Faz você sozinha.
No filme ficou esquisito, né?
Ficou esquisito.
Quando eu vi ela terminando por telefone, eu falei, por que tem essa cena então, né?
Cara, o Woody Allen picota muito, né? Os filmes deles. No livro fala muito sobre isso, dos vai e vens da edição. Então é possível realmente que... O Louis C.K. tem mandado mal, que é como ele acredita e como ele fala sobre isso. Depois ele fez até um filme fazendo um cineasta que abusa de uma menina mais nova, meio parecido com a história do Woody Allen. Mas pode ser também que tinha outros elementos que não iam ter sequência no filme que estariam nessa cena. Pode ser isso também. Tô tentando aliviar.
Então é isso, né? Essa lista é muito boa. É uma lista de um filme só.
Segue. Porra,
bota na tela aí, meu.
Não, não tem tela.
Não
tem, aí.
A gente tá batendo entre a gente, que a gente só separou.
Tá. Então eu não vou poder dizer qual é o meu favorito, que eu não tenho conhecimento da lista.
Não, calma.
Você vai ouvir.
A gente vai ouvir a lista.
E aí
você
vai falar, esse aqui eu gostei, esse aqui eu assisti.
Certo.
Sim, que a gente programou. A gente quer te surpreender.
É lógico.
Estamos surpreendendo.
Só pra voltar pra lista, só pra comentar com a nossa galera que tá aqui.
Com
já.
Certeza.
A Heloísa falou que realmente não tinha certeza se era slasher. E diz que vai na sua linha, Humberto. Que
eu sou uma referência de razão. Exato. Pode ir na minha que é sucesso.
Bom senso.
Eu grandíssimo Pedro Mercedes, irmão de Marcela Mercedes.
Pedroca.
Exato. Tô transformando ele num grande Chris Greg, que eu sempre cito ele e o nome da irmã
Sim,
dele.
Sim, com certeza.
E ele falou, eu também chamo de P. Muito obrigado, P. Aí, tá vendo? Uma amizade.
Juntos, PP.
PP. Exato. Aí ele falou aqui, ó, PF, prato feito. Acho que ele se passou um pouquinho aqui.
Não, acho que faz sentido com você.
Ah, não, até é Paulo acho Fons. Que faz sentido comigo, é Paulo,
Paulo Fons.
É PFF.
Fonfon também, tá? É. Já tem o F.
É. PF
Caraca,
ao quadrado.
Mesmo sem o Fonfon no meu nome normal, seria PFF. Vocês Sim. vão saber meu nome completo, mas...
Fontes Fernandes.
Obrigado.
Por favor,
obrigado,
segue aí. Não, ninguém vai te... Quer fazer o que com o seu nome? Vai te filiar ao PT? que merda.
Paulo Fontes Fernandes. Cara, teve uma aula que...
Tem outro nome aí no meio.
Teve uma aula de Direito Internacional... que eu tava tendo, e aí os moleques fizeram, era em dupla, tinha um trabalho em dupla pra fazer, os moleques entregaram, e aí um professor putaço levantou e falou assim, e os dois moleques chamavam João, não, um chamava Vitor e o outro chamava João Vitor, e aí eles colocaram eles colocaram João Vitor e Vitor, só que não botaram vírgula, não botaram E. Aí o professor putaço. Quem é a palhaçada que estão fazendo aqui? Quem é esse trio aqui? João, Vitor e Vitor. Quem que é esse trio? Aí o cara falou, não, é a gente aqui. Mas vocês fizeram entrar pra fazer em dupla. Não, é só eu e ele. Mas tem três nomes aqui. João, Vitor e Vitor. Quem é o terceiro? Ele, não, ele é o João, Vitor e eu sou o Vitor. Juntos somos João, Vitor e Vitor. Cara, essa conversa no meio da aula, cara, muito engraçado, bicho.
Os idiotas, né?
Juntos somos Vitor e João Vitor.
João Vitor e Vitor.
João Vitor e Vitor, né?
Juntos. Dois trouxas. Assim. Juntos vocês são os dois idiotas, né? Isso que vocês são.
O professor muito puto, tá ligado?
Deve ficar bravo por causa disso, né?
Nossa,
do nada, tá ligado?
O cara é um bravão, porra.
Vai lá, Fonfon, próximo da lista. Como, que lista lenta, pelo amor de Deus.
Estamos no 1 ainda.
Caramba, meu. Selecionamos uns 15 filmes. Não vai terminar nunca.
Caramba.
Vai, Fonfon.
Magia ao Luar.
Magia ao Luar, Woody Allen, novamente. Com a Emma Stone.
Esse eu não vi.
Emma Stone. Cara,
muito convencido.
Esse filme.
Eu lembro desse filme, não.
Gosto desse filme também. Ele é um filme que ele tem uma coisa assim de vidente, charlatão também. Ele gosta dessas coisas. E fica no meio do caminho, vai, não vai. E a Emma Stone arregaçando no Boteco Matias. Vale a pena. Tem uns filmes do Woody Allen que eles passaram um pouco batidos, mas eles são bons filmes, assim. Eles são filmes que valem a sua tarde.
Certo.
Entendeu? Próximo filme, Fonfon.
Mesmo Se Nada Der Certo.
Ah, esse é bom.
Você gosta? Eu não sabia se você ia lembrar do nome em português desse filme, mas você gosta desse filme.
É Whatever Works, não é?
Não, não. Esse aí, esse é porque a gente tá falando do Woody Allen, né? Não é Whatever Works. Esse filme é aquele filme da Keira Knightley com o... Como é o nome do Hulk? Eu sempre esqueço o nome do Hulk.
Mark Ruffalo.
Com o Mark Ruffalo, que a Keira Knightley é uma cantora e o Mark Ruffalo é um produtor musical.
Ah, sei, que é baseado no filme Once.
Isso, exatamente. Irlandês. Falamos dele esses dias.
Não sei, sei lá.
Isso é, eu acho que é irlandês. Acho que é irlandês. E, bom, o filme é baseado nele, é um pouco mais americanizado, né? Um filme um pouco mais otimista que o outro. Mas ele é uma dessas comédias românticas mais espertinhas, assim, da nossa época. Que eu acho que não fica numa coisa meio bobinha, assim, sabe? Ele vai para uns outros lugares. E tem o cara do Maroon 5 também.
Adam Devine.
Como o marido Levin. Cafajeste.
Sim. Grande estrela, né? Ele faz ele mesmo.
É verdade.
Porque ele é muito incrível.
É, não é à toa. Enfim, vai lá.
Sin City.
Ah, esse eu gosto.
Ótimo.
Esse eu gosto bastante, inclusive da linguagem, né? O preto e branco. Uhum. Às vezes aparece uma cor. Jessica Alba está fantástica nesse filme. Parabéns pra ela. Mas tem Bruce Willis e outros personagens aí excelentes. Até o Frodo tá no filme lá, o Elijah Wood, não é?
Elijah Wood.
E mostra várias... É um plot... É um multiplot, né? Com várias histórias e o centro da história é uma cidade do pecado, não é? Tem Exato. Clive Owen também. Várias estrelas nesse filme.
E esse filme, ele consegue transmitir exatamente o que tem no quadrinho pra tela, tá ligado? Tipo assim, é muito impressionante o que eles conseguiram fazer. Porque, putz, tudo podia parecer um pouco esquisito ou não funcionar, mas, cara, é o mesmo tom Tem uma coisa meio tarantinesca ali no meio, é um Robert Rodriguez, né, que enfim, trabalha muito junto com o Tarantino e gosta dessas coisas também. E ele conseguiu trazer o sentimento que você tem lendo o quadrinho pra tela. Achei bacana também.
É isso, baita estética.
Baita.
Próximo filme.
Os melhores, talvez, essa ali do meu gosto, claro. Uhum. Próximo filme, Deb Lloyd 2.
Esse é o Deb Lloyd 2, que é o comedião pastelão aí também, trazendo de volta a nostalgia.
O 2 é os dois também.
Uhum. Sim.
Não, porque tem um que eles são mais jovens, são outros atores. Né?
Ah, é verdade. É verdade, é verdade.
Ele é chamado de 3, esse Deb Lloyd aí? Não.
Não, acho que é uma origem só aí.
Próximo filme,
Paulo. Próximo filme, Entre Abelhas, indo pro âmbito nacional aí, hein?
Fábio Porchat.
Fábio Porchat, exatamente. Mas você, eu não assisti esse filme, mas você assistiu esse
filme. Filme nota 6,73, certo?
6,73.
É, o filme, eu sou preciso aqui. Ele tem uma premissa legal, bacana, uma conclusão, faltou algum molho ali, tem partes muito engraçadas, mas não é uma comediona, né? Uma mais dramédia ali.
Uhum.
Tem bons momentos, assim. E eu gosto do Fábio Porchat.
E quem gosta do Porta dos Fundos, quem dirige é o próprio Ian, né? Que é o diretor do Porta. Inclusive, recomendo também um curta que os dois fizeram quando os dois estavam começando aí, não eram famosos, ricos, milionários, que é o Um Lobinho Nunca Mente. Que é só o Fábio Porchat caído no meio da sala, assim, o filme. E é incrível.
Vai lá, o Paulo Fonfers. Você tem 3 minutos. Lista,
O Homem Irracional.
Também filme do Woody Allen, filme de crime, com o Joaquim Phoenix aí. É bom filme também, passou batido, assim, tipo, não se fala muito nele, mas ele é um filme gostosinho de assistir. E tentem, se você gosta de slasher e gosta de morte, ele não vai matar muita gente, mas ele mata com qualidade. Esse aqui.
Certo, mata bem.
Mata bem.
Artilheiro dos Gols Bonitos.
Os Oito Odiados.
Isso eu gosto, hein?
Adoro esse filme.
Típico filme de bang bang, filme de câmera, excelentes atores, passa basicamente dentro da mesma casa ali, né? Que é um bar.
Uhum.
Eu gosto, tem muita gente que não acha muita graça nesse filme, mas eu gosto bastante, viu? Vou te falar que cumpre.
Eu gosto também, era uma peça de teatro, Tarantino quase desistiu de fazer porque vazaram o roteiro, né? Que bom, mas executou.
Mas aí ele chegou a fazer no teatro?
Não. Tipo, vazaram o roteiro e ele quase desistiu de fazer tudo. Falou, não vou fazer essa merda, pegaram meu roteiro. E aí depois voltou atrás e mandou ver.
Que bom, ótimo filme. Assistam, tem muita gente que não viu, é um dos filmes meio esquecidos aí da Tarantino. Assistam, que é muito
certo,
bom.
Certo.
Próximo é Café Society.
Ah, esse é do Woody Allen também.
Do Woody Allen também.
Tem muito Woody Allen.
Com o... Como é o nome dele?
Marigudão. Do American Pie?
Não.
É o Adam...
Não, é o rapaz lá do cabelinho enrolado, o da rede social, o Lex Luthor. O Mark Zuckerberg, exatamente. É o Mark Zuckerberg que faz o filme. Puta, cara, essa leva toda do Woody Allen é uma leva que, tipo, passou meio batido, assim, e as pessoas... Bom, fora o como chama da Kate Blanchett lá?
O Blue Jasmine.
Blue Jasmine, que ganhou o Oscar. Esses foram filmes bons que, puta, por causa das polêmicas do Woody Allen aí, a galera acabou não dando atenção. Mas, cara, eles são o Woody Allen no seu melhor, assim, fazendo o que o Woody Allen faz. E o... Caramba, eu quero lembrar o nome do Mark Zuckerberg aí, cara. O Jesse Eisenberg.
Cara, Eisenberg é o nome dele, né?
Porque o Woody Allen tem essa parada, né? Que parece que os personagens são sempre meio Woody Allens, assim, né? E o Jesse Eisenberg é um baita Woody Allen. Ele é neurótico, ele fala, ele é confuso. E ele tem uma coisa meio Grande Gatsby, assim. Mas não da visão do Gatsby já milionário e poderoso. Tem meio que a ascensão do moleque nessa sociedade, Café Society aí, nessa sociedade rica lá dos Estados Unidos. E é interessante ver ele subindo e ele tendo que lidar com as coisas de ter vindo de baixo também. É um bom filme. Tem a menina do Crepúsculo também nesse filme. Não, ela manda bem. Tá muito bem.
Kristen Stewart.
Próximo filme, Roda Gigante.
Muito bom. Tá ali bom. Perto do Vila Lobos, né?
Exatamente.
XP.
Roda Rico. Filme com a Kate Winslet, também filme do Woody Allen. É uma história de crime, de amor, de crise de meia-idade. Mano, é a Kate Winslet com o Woody Allen, velho. Não tem como ser ruim, assim. São dois gênios trabalhando juntos.
Bom, é isso, né? A lista, que eu lembro, a gente foi até aí, né? Mais ou menos, ou não? Tô viajando.
O que? Que a gente fez na lista?
É.
Ah, eu acho que mais ou menos, não tem mais nenhum. Não, até os próximos filmes. Os próximos que vão sair, a gente não viu ainda. Verdade. Só pra indicar o que vai vir.
Só colocar...
Vem coisa boa aí!
Vem coisa boa!
Um dos antigos que estão nos slasher, já que a gente tem falando de Ursinho Poo, Sangue Mel 2. Brinquedo Assassino foi pela Imagem Filmes também. Verdade. Só pra colocar aí no mesmo
remake,
lugar.
O remake.
É, um que já está no cinema, então... que acho que a galera também tem que ver, e é pela Imagem Filmes, Instinto Materno. Não assisti ainda, mas a premissa dele parece bem interessante. O elenco conta com Anne Hathaway e Jessica Chastain.
O trailer é excelente. Eu acabei de assistir uma série chamada Dan, da Amazon Prime, que fala um pouco dos anos 50 nos Estados Unidos. A Dan, ela tá focada um pouco mais na questão racial e tal, mas é mais ou menos aquele mesmo ambiente, que é um ambiente meio Edward Mão de Tesoura, sabe? Aquelas casinhas, tudo bonitinho, aquela vida, a mulher da casa com a roupinha, vestidinho bonitinho, vivendo aquela vida pseudo-perfeita, assim. O filme tem esse clima, e acontece de que uma das famílias perde um filho e a outra... família meio que começa a tomar posse do filho dela como se fosse dele, porque eles eram amigos e tudo mais. E é um filme de suspense, assim, tensão. O trailer é muito bom, eu tô bem ansioso pra ver.
Já está nos cinemas, então, pra quem quiser fazer um grande doblete no cinema, já assiste Ursinho Poo, Sangue Mel 2 e o... fugiu o nome dela?
Instinto Materno.
Quer falar os que vão chegar no cinema? Os dois que a gente separou?
Fala os próximos dois aí. Quem sabe a gente não vai o Corvo também, hein?
É esse mesmo, vai esse trailer. É um dos que a gente separou.
Pois é.
O Corvo... Me mandaram o trailer.
Chega aí... Te mandaram o trailer?
Mandaram.
O Corvo tá pra vir em 22 de agosto.
É isso.
Pela Imagem Filmes também, então fica atento porque é um filme que tem muito potencial. E...
Tá bom.
Tá lembrando que 15 de agosto. Eu vou estar lá no São Genésio.
Mas a melhor história é. Anota aí então, Zerinho! Bradesco!
Isso aí é o grupo de comediantes que contava essa história. Um dia nós vamos contar essa história.
Essa história é muito boa.
Mas, cara, bom o trailer do Corvo, hein? Me deixou animado também. Não é exatamente um filme de slasher, mas assim, se você gosta também de boas matanças, é um filme de vingança, tem também.
A gente tá trazendo aqui todo um arco de conteúdo que a Imagem Filmes traz pra galera assistir aí, mostrando variedade.
A gente é demais, né?
Exato. E tem o principal, né?
Qual é?
O possível filme do Oscar.
Qual é o possível filme do Oscar?
Silvio.
o filme do Silvio também é da Imagem Filmes.
Interpretado por Rodrigo Faro.
Cara, eu acho que esse filme aí vale um cineclube também. Acho que a gente podia até conversar, já que a Imagem Filmes falou, vamos junto nessa?
Vamos.
Porque é um filme sobre comunicação, um filme sobre bastidores do show business, que são coisas que a gente gosta de falar, temos propriedade pra falar.
E a gente conhece muita gente da SBT, né?
Pois é, então assim, seria interessantíssimo a gente fazer essa cobertura.
Silvio que chega aos cinemas em 5 de setembro. Então é
maravilhoso.
Deixa eu olhar essa lista aí que... prestem atenção, além de outros, procurem o site da Imagem Filmes aí, imagemfilmes.com.br, pra galera acessar e ver tudo que vai chegar e o que já tem pelos streams por aí.
Perfeito! Muito obrigado aí a todos que assistiram, assista hoje nos cinemas, Ursinho Poo, Sangue Mel 2, tá bom? Vai correndo pra lá que é um baita filme. Muito obrigado por assistir até aqui, deixa o like, segue a gente, valeu, até a próxima, tchau!